Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no Terror Mania. E dessa vez, né, nós vamos falar do quê? A gente vai viajar um pouco aí, né? Vamos viajar para o outro lado do mundo e vamos para a Ásia. Isso mesmo. A gente vai falar um pouco sobre filmes da Indonésia. É esse país aí que é um meio estranho, né, meio confuso, meio, sei lá, você assiste alguns filmes, você fica meio, sei lá, você olha assim, você vê uma cultura totalmente diferente, mas fazem uns filmes assustadores e muito macabros, assim, né, e é bem legal ver os filmes deles, né, pra falar a verdade. É, eles estão na luta aí há bastante tempo, pra falar a verdade, né? Mas acho que um tempo pra cá que vem ganhando bastante força, né? É, se a gente for ver, né? É, mas beleza. Bom, a gente separou alguns filmes aqui, né? Que a gente vai comentar. É, na verdade, aqui, como vocês podem perceber, antes de mais nada, né? Que só tá eu e o Kaique aqui na gravação, por conta que a Isa e a Dani tiveram uns problemas aí, né, na hora de gravar, então não, infelizmente não vão poder gravar, mas estamos aqui, né, nós aqui para cumprir nosso papel. E mas acho que acredito que se der tudo certo, elas também vão mandar o áudio delas aí pra gente poder complementar aí com os filmes que elas assistiram aí para dar essa indicação de filmes da Indonésia. E que aliás foi até a Isa, né, que indicou pra gente, né, que ela que gosta também bastante desses filmes, ela que deu a sugestão pra gente ver. Beleza? Bom, vamos então só pra parte dos recados e a gente já volta então pra falar um pouco sobre os filmes aí desse país estranho chamado Indonésia. É, bom, estamos então nas partes dos recados. Seguinte, pessoal, como vocês podem ver, né? A gente às vezes, né, acontece, só dando recado do programa anterior, às vezes acontece, né, da gente não poder gravar sempre como a gente faz, né, pelo Skype. Então, da gente gravar, né, mandando áudio pelo WhatsApp, que, né, é até uma função muito boa, né, que a gente junta todos os nossos áudios e a gente grava, né. É, mas também complementando o seguinte, né, que a gente sempre tá, né, falando para vocês acessarem aí nossas redes sociais, que vocês podem encontrar a gente tanto no Twitter, tanto no Facebook, quanto no Instagram, através do arroba, que é o arroba terrormania666, né, lá vocês podem encontrar e conversar com a gente, né, sempre a Dani, né, tá mandando alguma sugestão de pauta, tipo, ah, o que que vocês acham de tal coisa e tal, né, ela abre aquelas caixinhas de perguntas e vocês podem participar conversando com a gente, né? Então, por isso é sempre bom vocês estarem lá para conversar com a gente. E o seguinte, a gente também sempre tá, né, melhor dizendo, agora que o Spotify, né, comprou o Wursh, né, a gente tá sempre aí nas plataformas principais de podcast, né, e tal. Então, sempre é bom vocês darem aí, né, tipo, um 5 stars aí pra gente, sempre dar uma sugestão, sempre comentar alguma coisa, né, pra gente sempre tá em alta, né, sempre bem, muito bom isso. E também o seguinte, né, pedir pra vocês seguirem a gente, que vocês não acreditam como dá essa força, né, esse up a mais pra gente também, né. E também dizer que o Locador do Teste sempre a gente tá procurando postar aos sábados, né, às vezes acontece de não dar certo de no sábado, mas logo em seguida tá aí pra vocês curtirem a gente, né, pra vocês ouvirem a gente, beleza? Bom, então os recados são esses aí, pessoal, vamos aí pro programa que tá muito legal. Bom, pessoal, então, como eu falei, né, a gente vai falar um pouco dos filmes da Indonésia. Seguinte, a gente, né, separou aqui os filmes, né, que a gente separou, e dizer, né, que é o seguinte: a maioria dessas produções, a gente viu, na verdade, ele tá, né, no... A maioria tá na Netflix, né, pra vocês assistirem aí, que, sei lá no que acontece, né, às vezes a Netflix enlouquece, coloca um monte de produção da Indonésia, como a própria Amazon, às vezes coloca um monte de produção da Índia lá, então tá demais lá, então, sei lá, um catálogo estranho, mas quando você assiste, surpreende e se apaixona logo de antemão, né, essas produções. Então, desculpe aí, esbocejei aí, que tá complicado também.
Soninho gostoso. Bom,
oi?
Soninho gostoso.
Nem fale. Mas enfim, então a gente separou aqui, vamos começar então pelo Kaique. Kaique, que filme que você assistiu aí pra gente conversar?
Então, eu separei aqui, na verdade separaram pra mim, porque eu confesso que filme da Indonésia não é do meu... Eu não tenho um amplo conhecimento sobre filme da Indonésia, tanto que quando me perguntaram sobre os meus amigos perguntaram sobre o que era o episódio de hoje, eu falei pra todo mundo que era filme tailandês. Então eu já zoei aí. Então... Meu conhecimento é nulo.
Tudo lá, tudo na Ásia. Tudo na Ásia.
Tá tudo perto.
Uhum.
O filme que escolheram pra mim foi Os Escravos de Satanás. Na verdade, fui eu que escolhi, porque da pauta eu escolhi o filme por causa do título. Eu achei o título muito, muito legal. E aí eu fui, né, ver se o filme correspondia com essa maravilha de título. Então tá, então o filme, ele vai contar a história, e aí por ser um filme, que outra coisa que eu me surpreendi, porque eu tava achando que era tailandês e na verdade é em Indonésia, os nomes dos personagens são até relativamente fáceis de pronunciar. Então o filme, ele vai contar a história dessa família, onde uma mãe, que é uma cantora já em decadência, ela já tá bem velhinha, e não bem velhinha, mas ela tá mais velha e ela tá extremamente doente, então a família, ela tá se afundando em dívidas, tanto que eles vão morar com a avó paterna, e nesse meio tempo a mãe acaba falecendo. E a partir daí, coisas estranhas começam a surgir na casa, que até não falei, porque é uma família do pai, a mãe, a avó, mãe do pai, e quatro crianças, quatro jovens, que são os filhos, uma menina e três meninos. E o filme vai se desenrolar a partir daí, porque a partir que morre a figura materna, vão começar a ter situações e episódios fantasmagóricos durante o filme, e a família vai ter que lutar para poder sobreviver e entender o que está acontecendo.
Uhum.
Então, assim... eu fui com expectativa muito alta, não por ser da Indonésia, porque mais uma vez eu não tenho conhecimento, mas eu, quando eu fui pesquisar sobre o filme, até pra ver onde que eu podia assistir, eu vi pelo menos o título de um dos vídeos do Carno Oficina falando que esse foi o filme que inspirou o Hereditário.
Nossa!
Então, aí eu não sei se tipo, isso é fato, se isso é um fato, se isso é real, ou se ele só, sabe, só plantou aquela sementinha, só se ele só trouxe uma provocação, tipo, olha, esse filme aqui veio antes de Hereditário, será que o Ari Aster não copiou a ideia, não? E aí eu fiquei empolgado, porque apesar do João e da Dani não gostarem, eu gosto muito de todo o universo do Ari Aster. E aí eu fui né? Uhum. De peito aberto. Eu acho que eu fui
com... pode falar, pode terminar.
Eu acho que eu fui com o peito muito aberto, porque assim, eu acho que o filme, ele não é ruim. Só começando a falar, tipo, o filme, ele não é ruim. Eu acho que a questão é que minhas expectativas estavam muito altas, me baseando num filme que eu, tipo, eu gostei pra caramba, que é, no caso, Hereditário. Eu acho que esse filme, mesmo ele tendo essa premissa de, tipo, família, que você perde o ente querido e a partir dessa perda e dessa, de todo esse trabalho sobre o luto, você vai trabalhar também todas essas questões paranormais até você descobrir que tem um negócio, uma coisa muito mais forte por trás. E só que, tipo, a premissa é totalmente... Ela é relativa, ela tem uma coisa análoga, mas ela vai para um outro viés, ela vai para um outro rumo. Tanto que essa parte do luto, que até eu comecei a rir, porque eu assisti, antes de começar o episódio, acho que terminou uns 15, 20 minutos, eu tinha terminado de assistir o episódio, eu assisti na lanchonete do trabalho, eu comecei a rir alto, porque, tipo, vai morrendo um parente por vez, assim, tipo, a família, eles passam mais tempo no cemitério do que dentro de casa, porque vai morrendo um parente por cada dia. É num dia a mãe, no outro dia a avó, no outro dia o vizinho, eu falo, gente, aí, tipo, é tão cômico de tão trágico. E essa questão do luto, ninguém passa por isso. Eu acho que não é o foco nesse filme. Então, eu acho que o meu erro foi tentar encontrar o Hereditário dentro de uma obra que não se propôs a ser o Hereditário, porque na verdade ela veio antes do Hereditário. Então, seria tipo mais fácil o contrário, eu procurar os escravos de Satanás no Hereditário do que o contrário.
Sim. Que é um filme muito estranho, porque, tipo, é uma cultura totalmente estranha, né? Porque é igual, por exemplo, tem dois filmes, assim, que trata, assim, desse negócio do luto. Por exemplo, um que a Dani vai falar, que eu assisti, que é aquele Fortuna Maldita, também ele vai meio que tratar a mesma coisa, que é, por exemplo, uma família que ganha um dinheiro e tal, mas vai voltar para um lugar que não tão bom e tal. Eu acho que é uma coisa que, assim, é muito comum dos filmes da Indonésia, essa coisa de tratar de luto, de herança, de coisas mal resolvidas do passado, sabe? E tipo, de assombrações, né? Porque é uma coisa muito comum que vai puxar em 20 filmes que tem essa mesma característica, né? Porque tem um filme na Netflix também que é bem assim, tipo, mesma pegada, que é um filme bem legal, que chama O Buraco. Não sei se você já viu esse filme.
Não vi.
No filme. Tipo, ficou um hype uns tempos atrás esse filme. Que era dois irmãos, tipo, que começam a ver um buraco na casa dos avós e tal. E quando eles veem, tipo, é uma coisa do passado, sabe? É um filme, assim, bem interessante até. Da Indonésia, né? E você vai ver a temática, a mesma coisa. Então, tipo, é uma coisa, não sei se é uma coisa meio que cultural deles, sabe? Buscar isso. E também tem, tipo, essa pegada do luto, né? Porque parece que pra eles o luto é uma coisa assim que... Como posso dizer? Não é uma coisa assim, tipo, pra gente que é... Não é comum, mas é uma coisa que demora, né? Tipo, eles demoram pra passar o luto, né? Então, tipo, às vezes vai, volta, parece que ainda tá em luto, às vezes parece que não, sei lá, é meio bizarro, assim, sabe, algumas coisas, sabe, que eles têm, né? Então, sei lá, meio estranho.
Então, tipo, eu primeiro, de novo, voltar à minha ignorância, né, porque eu achava, desde o começo, quando eu tava assistindo um filme tailandês, aí eu achava que, tipo, eu ia ver uma cultura, porque, assim, também a minha visão sobre a Tailândia tá muito voltada também pela questão, principalmente nos anos 90, a Tailândia era o país que mais se realizava cirurgias de, não sei nem se o termo ainda é usado, mas cirurgias de mudança de sexo, operações para mudança de sexo. Então eu já estava voltando a minha mente para um filme com uma cultura, sei lá, que eu achava que fosse aberta, que fosse uma coisa, tipo, algo bem, acho que mais liberal e mais, entre muitas aspas, evoluído do que muitos países do Ocidente. Aí acabou que, tipo, primeiro que eu encontrei uma cultura de um outro país, que não tem nada a ver, e encontrei dentro da Indonésia algo que eu já sabia, mas eu não tava, tipo, não me liguei muito, dessa questão de você ser um país majoritariamente muçulmano. Então, não é só a questão do luto em si, essa questão do luto que é cultural é diferente, é um lado diferente, culturalmente diferente, mas também a questão de você ter uma religião como o Islã, a visão do Islã e a visão do Islã da Indonésia para a questão do luto e para essa questão do sobrenatural, assim. Eu gostei bastante. Eu acho que essa parte foi... ela foi explorada até boa parte do filme, depois aí já descambou para um terror sobrenatural, que aí misturava, era espírito, era zumbi, era
um monte de coisa.
Era um monte de coisa, você não sabe para que lado da casa você corria. E era tipo, tanto que eu, às vezes, eu tava rindo, porque o filme me lembrava muito Scooby-Doo, sabe? Tipo, que tem, tipo, é um spoiler, gente, mas assim... Ai, assim, eu acho que não vai estragar. Mas tem um momento do filme que é falado, não? Tipo, a entidade que tá na sua casa, ela quer matar o menino, o filho mais novo. Então ele não vai conseguir se vocês ficarem juntos. E o que a porra dos filhos fazem o filme todo é separar. É tipo, vai um pra cada canto. Tipo, já tá falando. Toda hora eles falam, vocês têm que ficar juntos. E eles mesmos falam, a gente tem que ficar junto. Desde que a gente fiquemos juntos, nada de ruim vai acontecer. É um indo pra um canto, indo pro outro, indo pra lá, indo pra cá. Aí eu fiquei, gente, é foda, assim, é tipo um pensamento bem Scooby-Doo, tipo a Velma, o Scooby, Salsicha, a Daphne, o Fred indo pra cada canto da mansão, correndo dos monstros. E aí, tipo, fica cômico.
Fica... tem essa parada, né? Esses filmes, assim, eles ficam, sei lá, meio estranho, né? Eles ficam totalmente bizarros, né? Tipo, de parecer meio que comédia, mas ao mesmo tempo ficar um terror meio pesado, né? Porque quando você vê, tipo, parece um cara totalmente torturado, a cabeça decepada, ou sei lá, pessoa trucidada, né? Como esse caso aqui. E eles também, tipo, moram perto de um cemitério, né? Daí...
Sim, e aí tem outra coisa que eu achei, gente, achei bizarro, que tem um cara que ele é filho do... Eu não vou saber o nome do sacerdote muçulmano, não vou conseguir linkar o nome da pessoa, mas ele é filho desse sacerdote, e ele é responsável por enterrar as pessoas e tal. E aí, tipo, ele começa, tipo, no enterro da mãe da menina, ele começa a dar em cima da mãe da menina,
Não perde tempo.
Não, da mãe, começa a dar em cima da menina, tipo, você tá velando, você tá enterrando sua mãe, ele começa a dar em cima de você, e depois, tipo, na maior tranquilidade, ele fala, outro dia eu voltei lá no cemitério pra ficar checando o túmulo da sua mãe, eu falei, nossa, que bacana, que da hora, esse é o tipo de cara que me conquista, é assim que se faz.
Jeffrey Dahmer, né, da Indonésia.
Pois é, e você não sabe quem que você tem mais medo, se é do fantasma ou se é dos vivos ou se é dos mortos.
Sei lá, eu prefiro estar com o fantasma, sabe, em casa, do que esse maluco aí.
Pois é, né, porque tipo, o fantasma pelo menos é... Ele sabe onde aparecer.
É, mais tranquilo pelo menos, né, pelo amor de Deus. Mas é um filme, assim, legal. Eu gostei bastante, eu lembro, assim, que assisti bem na época, né? Porque, como eu falei pra você, quem me indicou esse filme na época foi, acho que... Que ela participou, né? A Isa do Horrorizado, ela participou na época. Daí ela indicou esse filme aqui no podcast. Daí eu fiquei curioso de assistir, né? Mas assisti na época, eu gostei, achei bem legal. Eu achei bem legal os jumpscares e tal, a questão dos próprios fantasmas serem bem feitos e tal. Achei bem feito, assim. E até, né, tem uma cena que eu lembro que até revendo aqui umas coisas, né, pra falar um pouco mais. A cena do corredor, que eu lembro que tem um menino, acho que brincando esconde-esconde e tal, alguma coisa assim, que tem um retrato, acho que da matriarca, né, da família, que assusta ele, que tá no quadro, que ela vai mudando de posição, não é? Cena aí que também me assustou.
É, que ele, tipo, eles estão, um dos meninos que ele sai pra fazer xixi, aí o menino mais novo fala, e o espírito da mamãe, e aí o não mais velho, mas o depois mais velho que ele vai provar que ela não tá jogando lençol, porque aí o lençol, na hora de cair, ele se molda no corpo do fantasma, e aí o fantasma vai pra cima deles. Foi bem aterrorizante.
Essa cena aí achei muito bem feita, muito bem feita.
Sim. Eu acho que o filme, por isso que eu achei, eu tenho esse sentimento conflitante com o filme, assim, porque tem horas que ele, tipo, ele é muito bom, ele faz uns negócios, assim, tipo, ele é muito inteligente, ele dá umas, tem umas sacadas, assim, muito fodas, mas aí depois ele vai pra um lado meio, uma coisa que eu não gosto é que tem uns jumpscares, assim, muito, tipo, é jumpscare atrás de jumpscare, e mescla entre um jumpscare real e um falso jumpscare. Então, do nada, vem alguém e põe a mão. Aí, do nada, você vira pro lado, não tem. Aí, você vira pro outro, aí aparece fantasma, sabe? Tipo, uma coisa assim. Aí, me irritou um pouco. Mas, assim, tipo, valeu muito a pena o filme. Eu gostei. Eu acho que eu poderia ter gostado mais, mas eu gostei do que eu vi.
É... Acho que você tem razão mesmo, tipo, eu acho que... É, na época eu lembro que eu gostei, achei bem legal, não era, assim, não acho um puta de um filmaço e tal, achei bem bacana, mas é um filme bem decente mesmo, né, principalmente por se tratar, tipo, de um, sei lá, quem for dar a primeira experiência de um filme da Indonésia e tal, acho que vale, né? Tipo, é um filme bacana até pra pessoa assistir. E ainda, tipo, você tem a experiência de, tipo, de passar um susto assim danado, né? Porque assusta bem esse filme.
Sim, é um filme que não... Eu acho que não tem um estranhamento, apesar de todas essas questões culturais que a gente falou no começo, eu acho que dá pra ir, assim, eu acho que você não vai ter um estranhamento tão forte, se fosse um filme norte-americano, até mesmo outros filmes orientais, como filmes japoneses ou coreanos, sul-coreanos, então, tipo, dá pra ir, sabe, tipo, não é um filme que você vai ter um estranhamento muito grande, não.
Tinha um filmaço. Bom, vale dizer também que o filme foi dirigido pelo Shijoko Aniwara aí. É que eu tava até pesquisando, ele não fez muita coisa, assim, em outros gêneros. Ele fez mais alguns outros filmes de terror, mas sem nenhuma novidade aí, né? Tipo, de outras coisas e tal, né? Mas é um filme que vale a pena assistir aí. Bom, vou comentar o meu, então. O meu aí, na verdade, chama The Black Queen Magic, tá? Ele é um filme que também foi um pouco complicado de achar, na verdade. Eu tive que achar no streaming aí pra poder assistir. Fica até a dica aí pro pessoal. Mas é um filme bem legalzinho, assim. Vale dizer, né, como o Kaique comentou, né, tipo, falou um pouco do filme dele e tal. O meu, tipo, assim, ele tem muitas coisas em comuns, tipo, igual do Kaique, igual da Dani, né, que eu assisti e tal. Porque ele vai envolver também essa questão de família, questão de vai longe, né, numa casa que eles vão, tipo, vai longe, né, tipo, uma casa que eles recebem, assim, tipo, pra visitar, e encontra parentes distantes também, né. Então, tipo, começa a dar um pouco errado, né, mas eu gostei muito, muito desse filme, né. Ele lembrou um pouco uma mistura de Evil Dead fugiu totalmente aquele filme do James Wan lá, Invocação do Mal. um pouco assim. Então teve tudo que eu gostei, na verdade, né? Por quê? Esse filme aqui é o seguinte: a gente tem uma família, né, tipo, da Indonésia, que vai. Não, que na verdade não é da Indonésia, uma que é tipo meio que. É que eu esqueci o nome quando é sino-americano, quando a pessoa é meio asiática e americana. Você sabe o termo direito, Kaique?
O sino é quando a descendência é chinesa.
Agora fugiu o nome. Bom, enfim, é meio metade americana, metade da Indonésia. Me fugiu o nome totalmente. Mas, enfim, é que eles vão viajar, eles voltam pra Indonésia, daí eles vão encontrar outra metade da família deles e eles vão, tipo, uma casa de campo e tal. E lá eles vão se reunir, né, os irmãos lá, e eles começam a contar, né, que, tipo, meio que a mãe deles viviam ali na casa, só que eles piraram, né. A mãe pirou e tal, teve um problema. E o pai, né, que já tá meio que nas últimas, reúne eles lá, né? Só que o pai, tipo, também não fala nada, meio que só tá um vegetal lá, né? E tal, os primos, os tios e tal, né? E eles começam a perceber algumas coisas estranhas dentro da casa, assim. O que eu gostei do filme, assim, antes de passar assim dentro de umas coisas, né? Porque o filme não enrola pra começar a contar as coisas, tá? Porque ele já começa a contar, por exemplo, que tem muita coisa errada logo no começo do filme, quando a família é meio americana, meio indonésia, começa a viajar lá pra casa, eles batem tipo um cervo. E eles pensam que atropelaram um cervo e tal, eles arrastam o bicho pra estrada e seguem caminho. Mas logo, tipo, quando a câmera se afasta, tem, tipo, um corpo deitado, né? Daí você já vê que o filme vai ser sinistro. E quando eles começam a ir dentro pra casa, assim, você já começa a perceber aquele clima bem sinistro das coisas, né? Então, tipo, tem tudo que eu gosto, sabe? Tipo, pra mim, né? Dentro de um filme. Por exemplo, de deixar aquele misto, como posso dizer, sabe, tipo, de você. Sabe quando você fica olhando por muito tempo num lugar e você meio que percebe se tem ou não tem alguma coisa? Você já percebeu isso daí, Kaique?
Já, não, eu sou mó cagão, eu consigo.
Então, e é isso, muito isso que o filme explora, sabe? Por isso que eu lembrei muito de Invocação do Mal, porque, tipo assim, tem muitas cenas. Porque não sei se você lembra no primeiro Invocação do Mal, quando as irmãs lá ficam olhando lá, que elas estão no quarto, que elas começam a olhar para uma parede lá e começam a falar, tipo, ai, tem alguma coisa olhando pra gente e tal, mas o James Wan não mostra direito o que que é. Daí você fica com medo e tal. Eles ficam fazendo mais ou menos isso no filme. Tem até uma parte lá que, tipo, o menino tá, começa a olhar assim muito à noite, começa a olhar muito assim pra um canto escuro, e ele meio que começa a tirar foto. Né? E essa parte da foto, você fica com medo, né, de, tipo, de revelar alguma coisa e tal. Então eu gosto muito disso, quando o diretor meio que brinca com a nossa imaginação, sabe, de revelar ou não, né, se tem alguma coisa estranha lá ou não, né. Gente do céu, agora que eu percebi uma coisa.
O quê?
O roteirista do Queen Black é o mesmo diretor do seu filme.
Nossa.
Agora que eu percebi.
Tá faltando mão de obra na Indonésia.
Tá faltando, a gente pode ir pra lá pra fazer filme, hein, que vai dar certo. Mas enfim, daí eu gostei muito disso, porque como tem esse daí que ele fica explorando essas coisas, mexe muito com a nossa imaginação, né? E, né, vai passando o filme e tal, todos os habitantes, né, tipo, dentro da casa começam a se ferrar. É igual, por exemplo, o escravo de Satanás, né? Todos começam a se ferrar, tipo, e nisso, tipo, numa noite só, né? Por exemplo, uma menina lá, ela começa literalmente a se cortar, né? Até acho que isso daí é uma crítica, porque quem começa a se cortar é uma menina americana, né? Acho que isso aí é até uma crítica, acho que do, sei lá, na minha visão, do pessoal da Indonésia, com a crítica do corpo na visão americana, né, de se cortar, de se fazer. Daí, por exemplo, ela pega uma faca, ela começa a cortar, por exemplo, a papinha, né, do queixo, sabe? Ela começa a se cortar a papa dela, ela corta metade da barriga dela e tal, ela começa a se olhar no espelho sem ela perceber que ela tá fazendo isso, sabe? Então eu achei bem legal essa crítica, né? Pra minha visão, acho que é uma crítica disso, né? Porque a Jack é americana. Daí tem, por exemplo, um outro menino lá, né? Que ele é meio que se metido em armas, né? Que ele pega uma arma de pressão e quer atirar em alguma coisa. Daí, sem querer, daí lembrou Evil Dead, a mão dele começa a controlar. A mão dele começa a se autocontrolar. Daí ele pega a arma e começa a atirar nas pessoas. Ele começa a atirar numa criança, né? Que tem lá. Isso aí é uma outra parte também, que, sei lá, é gatilho aí pra quem tem criança em casa. Tem tipo tiro no olho de criança. Então fica aí o sobreaviso até, né? Mas, puta, é um filmaço, é um filmaço. Tem bruxaria, igual o Kaique falou? Tem, porque na parte final a gente descobre quem que tá mexendo naquilo lá tudo. É isso que eu não gostei muito do filme. Porque a bruxaria que se revela, na verdade, tipo, você não sabe, tipo, se é uma coisa viva ou morta, sabe? Então fica aquele meia coisa, sabe? Tipo, não tem coragem de se mostrar. O final dele é de me explodir a cabeça. Tipo, eu não via um final desse desde aquele filme dos anos 80, sabe? Que eu achei muito, muito foda. Puta, não sei se eu conto isso daí, o final, mas
Não,
é.
quero ver agora. Deixou curioso.
Tá. Mas é um filme assim que tipo, tem muito gore. Tem muito gore. Muito, muito gore. Sabe, tipo, gore de. Tem gore, não vou mentir, não, tem muito gore. Mas é muito, muito foda, assim. Tem, tipo, assim, tem uns efeitos toscos, não vou mentir, tipo, tipo, bicho entrando na boca, algumas coisas assim, sabe, que você releva. Mas, tipo, nos efeitos práticos de gore, porra, é muito, muito bom, cara. Eu gostei bastante, assim. O final, assim, o final achei, puta, foda, foda mesmo, sabe? Eu fiquei, tipo, eu terminei, até mandei mensagem no nosso grupo lá, né? Eu falei, caralho, Isa, nunca. Eu amei o filme e tal, né? Mandei mensagem, puta, filme foda e tal. Porque eu adorei o final mesmo, cara. Achei muito, muito foda, assim, sabe? Igual que eu falei, eu não vi um filme assim, tipo, de final igual, sei lá, de filmes dos anos 80 e tal. Filme foda mesmo, cara. Vale muito a pena, assim. Vocês vão gostar, quem for assistir. Como eu falei, tipo, eu não achei realmente em outros lugares. Eu achei dá pra assistir no stream. Eu assisti, achei muito, muito foda, vale a pena aí. E é um filmaço, cara, é um filmaço aí. E daí eu fui até pesquisar, né? Esse Kimo, quem dirigiu, né? Até eu falei, né? O roteirista foi o mesmo do diretor do Kaique, né? Do filme do Kaique. Mas o diretor, né? Esse Kimo Stabuel, né? Ele fez um filme que tá até na Netflix, que é um filme muito bom, que chama Headshot, né? Tiro na cabeça e tal. Que é foda pra caramba, cara. Que é um tipo um assassino que ele leva um tiro na cabeça e ele perde a memória e tal. E ele perde a memória e aos poucos ele vai lembrando a vida regressa dele de assassino da máfia e tal. E é um filme, tipo, foda assim de gore e tal, né? Além de ação, tem muito gore e relembra do porquê. Lembra porque ele, tipo, ele tem. Esse filme tem muito gore também, sabe? Tá explicado também porque ele tem muito gore. Vale muito a pena ainda. Então, filmaço aí, 100% foda mesmo. Eu
Nossa.
fiquei maravilhoso, cara.
Nossa, eu vou atrás, porque faz tempo que eu não vejo um filme assim que, tipo, faz explodir a cabeça, assim, e gore, eu adoro gore. Tanto que eu falo que eu amo Mártires, não, tipo, o gore não me afeta, o que me afeta é toda a questão existencial do filme, sabe? Tipo, isso me afeta. Agora o gore é só me dá um regozijo.
Não, é a questão existencial lá do Mártires lá é para você ficar mal mesmo, né?
Então, isso
É.
me chama, assim, o gore, assim, tipo, o sangue, a violência, as tripas, o body horror, não, aí eu dá vontade de ver mais, e eu acho que esse filme que você indicou, os dois, na verdade, eu acho que me deixou interessado.
Cara, esse daí eu gostei bastante mesmo pela questão, assim, não só pelo gore, que é muito, muito bom, que você fica, assim, é nojento algumas coisas, é em algumas partes, efeito prático é muito bom, e também, né, pela história em si também, que é muito boa, e o final dele, que não tô brincando, eu amei, cara, eu amei muito o final dele, sabe? Lembrou o filme dos anos 80 na caixa, assim, sabe? Fiquei maravilhado. Eu não, assim, tipo, normalmente eu não mando mensagem quando eu acabo de ver um filme e tal, fico assim, beleza, de boa, gostei do filme, é isso. Mas quando eu acabei o filme, eu falei lá no grupo, eu falei, porra, esse filme é muito, muito bom mesmo e tal, achei foda, assim, sabe? Então, é um filmaço mesmo, cara. Eu recomendo, vale muito a pena mesmo, sabe? Vale a pena, porque é muito bom mesmo. E vale também, tipo assim, já que tá na esteira aí, esse Fortuna Maldita aí, acho que a Isa também, a Dani vai comentar, que eu assisti em casa muito tempo atrás, não sei se ainda tá na Netflix, mas ele é total Evil Dead, que eu lembro que você falou, né, que você é fã da franquia. Assista aí, porque você vai gostar, cara, que é total Evil Dead, o Fortuna Maldita.
Ah, eu amo. Eu vou. Não, eu vou. Tipo, eu acho que. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro filme da Indonésia que eu assisti na minha vida. E eu gostei muito da experiência. E eu tô, tipo, aberto pra mais, sabe? E eu acabei de ver que o seu filme foi feito pela Shudder. É uma
É,
produção da Shudder.
tem esse também, né? Ele foi feito pela Shudder também. Ele esqueci também de
E aí
falar.
você vê que quanto que a gente não tá perdendo pelo fato dessa
É.
plataforma ainda não ter chegado no Brasil.
Isso é um grande se acertou no, na mosca. A gente tá perdendo de ter filmes excelentes por conta disso mesmo, né?
Sim, porque enquanto a Netflix cobra pelo olho do cu que a gente paga o. Não sei, que a gente não, porque eu não. Pago, né? Eu pego emprestado. Agora não vou poder mais pegar emprestado, porque eu moro junto com meus amigos, porque não vivemos todos numa grande república. Então agora me ferrei, mas se tivesse a Shudder, eu tiraria dinheiro do bolso para pagar.
A gente tá vendo aqui, acho que a gente vai cancelar a Netflix por causa desse negócio aí de cobrar R$ 12 aí porque divido com meu sogro, com a minha mãe e tal, com esse negócio absurdo de cobrar R$ 12 e tal, talvez a gente cancele, porque muito injusto esse negócio aí.
Sim, não é não, mas o Procon, o pai de todos nós pobres e endividados, ele vai nos salvar, ele vai botar a cara a tapa.
Ah, amém. Também, porque, ou até não sei, né? Porque até não sei também. Porque às vezes você vai pensar, o que que tem de bom também se for ver na Netflix, né? Se for
Bom,
ver.
assim, nada, mas assim, eu, pra mim, eu ainda não larguei a Netflix de mão, no sentido tipo de ver o que tá passando por causa de Stranger Things. Acabou Stranger Things, não tem mais o que me prenda a este inferno.
Eu até pensei, falei isso também pra minha esposa. Eu falei assim: ah, Stranger Things, né? Tipo, a gente vê também na, sei lá, vê no TV Box, vê no stream, vê não sei o quê, né? Pensei nisso, né? Porque de resto, por exemplo, a gente vai ver alguma coisa, vê ou na HBO, ou vê na Amazon, ou vê no Star Plus, ou vê no, sei lá, em outro lugar. Aliás, a gente assistiu uma série muito boa de comédia e tal. Estilo. Até a gente pegou indicação no TikTok, chama Extraordinária. Essa série. É tipo Fleabag com superpoderes. Muito boa essa série, você vai gostar. De comédia, assim, muito boa, cara. Chama Extraordinária. Veja essa série, tem na Star Plus. Mas tirando isso, acho que a gente quase nem assiste Netflix.
Ah, não, não precisa, assim, é tipo, eu acho que o auge da Netflix, eu acho que quem acompanhou o começo da Netflix lembra que ela era, tipo, a HBO dos streamings, porque ela
Sim.
é sinônimo de excelência, você tinha House of Cards, você tinha Origins New Black, você tinha... Qual era o original Netflix no começo? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais.
Ixi, é o... É, fora aquelas mais de outros países também, né? Tipo... Ai, sei lá, nem lembro, mas tinha um monte de coisa foda, é.
Ah, o próprio La Casa de Papel, sabe?
Tipo... É, La Casa de Papel. Tinha o daquela do Wagner Moura lá, o Narcos, né, também.
Narcos, tinha o Better Call Saul, que
é.
Acabou agora. E o sucesso recente, que tipo, o povo tá esquecendo, mas quando voltar vai todo mundo lembrar, que é o... Eu esqueci. Os coreanos morrendo lá.
O Round 6?
Isso, Round 6. Tipo, quando voltar, vai todo mundo lembrar. Tipo, eu acho que teve este auge da Netflix. Hoje eu acho que tá meio capenga. Mas eu, assim, eu não culpo só a Netflix. Eu acho que, tipo, todos os streamings estão bem capengas. E eu acho que só vai piorar agora com a greve dos roteiristas. Acho que, tipo, vai vir um mar de chorume, assim, na qualidade do que é produzido, sabe?
É, pode ser mesmo, viu? É, mas eu não sei, eu acho que, tipo, o pessoal tá elogiando muito algumas séries da Apple, que falam que tá boa, e da HBO, pelo menos, tem algumas coisas boas, mas... É, eu não sei agora, realmente, com essa greve dos roteiristas, como vai ser, né? Mas... Vamos ver, né? Porque dá medo, dá.
Dá, né? Porque você lembra, né, da última greve, o que que aconteceu?
Nossa, teve um monte de série que tava boa mesmo, no caminho, né? Que tava... Pra encerrar, que encerrou de um jeito torto por conta dessa greve, né?
Não, mas não só isso, porque, tipo, no meio, de, como as emissoras não tinham séries ou coisas, novelas ou qualquer conteúdo que levava roteiro, eles tiveram que entuchar a programação com um monte de reality show, e foi nessa época que teve a ascensão da família Kardashian.
Ah, foi nessa época?
Foi o Keep Up com os Kardashians. Keep Up with the Kardashians veio nessa época, 2007 a 2008.
Ai, que horror.
Então, tipo, você vê o que a greve dos roteiristas moldou a cultura pop, tipo, não
de uma... Uhum.
E aí, galera, quem fala é a Isa. E o filme que eu escolhi para falar no episódio de hoje é o Impeachment, que tem a direção e o roteiro do Joko Anwar, que já apareceu aqui em outras indicações nesse mesmo episódio, porque ele é um nome já bem conhecido no cinema de horror lá na Indonésia. E esse filme é de 2019. Dá para assistir ele no Star Plus. E também nas locadoras da internet aí da vida, né? Que foi o meu caso. Enfim, esse filme, ele talvez não seja tão reconhecido quanto ele merece. Na verdade, eu acho que o cinema indonésio como um todo, talvez não receba o devido reconhecimento, assim. Pelo menos na área de terror e horror. Porque são produções muito boas, principalmente no que se diz a fotografia e cuidado técnico e toda a estética dos filmes, além dos elementos mais folclóricos, que é bem presente nos filmes lá de horror da Indonésia, pelo menos o pouco que eu conheço. Enfim, o Impeachment, ele conta a história de uma moça que ela trabalha, tem um trabalho normal em uma estação de pedágio. E a gente conhece ela conversando com uma amiga dela que trabalha em outra estação, e elas no telefone, com a conversa informal, até que do nada chega um homem estranho, que ela nunca viu na vida, e tenta matar ela. Só que depois de várias tentativas dele tentar tirar a vida dela, a polícia chega e executa esse homem. Só que antes dele morrer, ele fala alguma coisa relacionada sobre a vida antiga dela na aldeia onde ela viveu durante o início da infância e que ela não sabe nada sobre. Daí, nesse momento, eles decidem que vão... Elas, no caso, né? Decidem que precisam voltar para essa aldeia porque a Maia, que é a nossa protagonista, ela tá passando por problemas financeiros. Ela e essa amiga dela também, que trabalhava no pedágio, elas fazem um investimento lá para poder abrir uma loja de roupas, mas acaba não funcionando. E a Maia lembra do que esse moço que tentou assassinar ela falou, né? Sobre os pais dela e esse tipo de coisa. Daí ela deduz que talvez os pais dela possam ajudar nessa questão financeira. E ela resolve ir voltar para essa aldeia onde ela passou o início da infância dela. Só que quando eles chegam... Eles não, elas no caso. A Maia e a amiga dela chegam nessa aldeia. Elas percebem que tá tudo muito estranho. Não tem uma criança na aldeia. São só pessoas acima de 20 anos. E na sequência elas descobrem o porquê. Porque todas as crianças que nascem, elas nascem sem pele. E o filme, ele explica pra gente o motivo de tudo isso acontecer. E qual é a ligação da Maia com essa história toda e com essa maldição que essa aldeia tá passando. Sem entregar muito do que acontece na história, eu acho bom parar por aqui. Mas só relembrando, né, que esse filme, apesar do gore no título, ele não é tão... Apesar de ter sim uma certa violência, ele não é aquela violência gratuita, exagerada. É só nos momentos em que realmente é necessário. E outro ponto sobre ele também, por ser um folk horror, né, que tá tratando lá da cultura daquele povo, do que eles acreditam, a gente acaba vendo muito rituais e coisas que são muito diferentes da nossa cultura aqui ocidental. Como é esse teatro de marionetes, que acaba sendo apresentado pra gente também ao longo da história. E no mais, é isso. Vocês vão ter a noçãozinha do porquê o título em inglês funciona tanto. O título em indonésio também funciona, mas ambos dão um spoiler do que é que acontece no filme e um pouco do desfecho também. E essa recomendação, na verdade, é uma recomendação para todos, porque esse filme realmente é muito bom. E para quem ainda não deu uma chance para o cinema de horror da Indonésia, estão perdendo tempo, vão assistir. E é isso. Um salve aí para o terror indonésio. Tchau.
De uma forma assim, né, pode ser ruim, pode ser boa, depende do ponto de vista, assim, eu não gosto, tipo, não gosto de Kardashian, mas o que aconteceu.
Uhum. Ah, eu sei lá, eu também não curto muito, não. Quem gosta mais, acho que a Dani mesmo, mas, meu Deus, é realmente é perigoso isso daí, porque vai dar voz muito a uma galera torta, né. Que essas daí são perigosas.
Então é zoado. E também tem toda uma questão tipo de tá tendo uma ameaça de alguns streamings, de alguns canais usarem aí pra substituírem redatores e roteiristas. Então tipo, tá muito nebuloso, não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, quais serão os futuros das séries e até dos próprios streamings. Mas assim, né, é tipo, esperar com o cu na mão.
É, pra ficar com medo mesmo, cara. Eu sei lá. Vamos esperar pra ver, né? Acho que a gente tem que ir pra Tailândia mesmo pra fazer as coisas.
Exatamente. Na Indonésia, você já pegou.
Pra Indonésia, não sei o que eu falei.
Você já pegou meu esquecimento.
Seu vício aí.
Na Indonésia, a gente vai lá porque a Indonésia tem. Pra quem é fã de trecheira violenta, na Indonésia também tem os filmes Rock Soraya. Que era a única coisa que eu até falei que não tinha visto nada de filme de terror da Indonésia, mas tem os filmes do Rock Soraya, acabei de lembrar.
Rock Soraya? O que é isso aí?
Ele é um diretor que ele faz uns filmes bem trecheiras, mas bem, bem baixo nível, assim, no sentido tipo de qualidade, que tem um meio que um bloco especial do Rock Soraya no Trecheira Violenta, ele ficou analisando. E ele é famoso também por fazer uns filmes de terror com boneco assassino. Então tem o mais famoso, que é o The Doll. E eu acho que eu assisti o The Doll 1. Trecheira.
Entendi. Entendi. Acho que já assisti um. Acho que The Doll, acho que eu já assisti um, mas. Preciso ver mais.
Eu vou ver a lista que você indicou, porque eu preciso de um filme bom.
Esse daí você vai gostar.
Ah, não tenho dúvida. Bote-me uma bruxa, não tem como. Assim, tem, né? Tem aquele filme do Rob Zombie, mas assim, esse eu esqueço, esse eu não nem gosto de lembrar. Mas assim, tipo, tirando isso, eu acho que não tem como eu odiar filme de bruxa.
É, o do Rob Zombie, primeira vez que eu assisti eu gostei, daí a segunda, não sei o que aconteceu, eu odiei de todas as minhas forças, porque era um filme desprezível mesmo.
É, como toda a filmografia do... Mentira, brincadeira, ele tem coisa boa, assim... Tipo, degustar com parcimônia.
Sim. Mas beleza. Bom, acho que foi isso, né, Kaique? A gente comentou aí, falamos bem de vários filmes aí pro pessoal assistir. É, esperar aí o áudio da Dani e da Isa para elas comentarem, mas a gente falou bem. É, bom, quero agradecer então a presença aí do Kaique. Obrigado, viu, Kaique, pela participação.
Eu que agradeço.
E também agradecer a minha presença também. Obrigado, sempre eu que tá aqui. Então.
Maravilhoso.
Opa, obrigado. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado aí que vocês tenham gostado aí. Assistam os filmes aí sempre de outros países, que vale muito, muito a pena. Sempre tem uma surpresa muito bem grata aí, né? E vocês vão gostar bastante aí, sair um pouco da cultura norte-americana aí, que vocês vão gostar. Beleza? Então agradeço aí. Lembrem sempre de comentar, de curtir aí o Locador do Trash nos tocadores de streaming. E é isso. Obrigado demais e até mais.